Boa noite aos amigos, boa noite aos colegas que fazem o estudo Ilustrações e Matemática Simbólica. Hoje veremos a terceira parte da trilogia Pluralidades, parte mais complexa, dilemática, e que necessariamente pede as duas anteriores como fundamentação. Os colegas que perderam, por favor, estudem aquelas duas primeiras, ok? Até para fazer as perguntas hoje, formular, vocês verão que é necessário ter passado pelas duas primeiras aulas. Vamos a Boituva ouvir o professor Clailton. Não sei se aí está tão frio quanto Porto Alegre, Clailton, que amanheceu entre 4 e 5 graus e vai essa noite vai despencar ainda mais a nossa temperatura. Vamos ouvir o professor Clailton.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. Aqui está frio, Lúcio, mas nem tanto. Agora há pouco eu olhei, estava 15 graus, mas a previsão é que amanheça aí também abaixo dos 10, né? Vamos lá. Nossa aula passada ocorreu no dia 17 de junho. O tema foi Pluralidades, parte 2. Na primeira etapa desse estudo, identificamos que, em uma linearidade, os elementos surgem um por vez, de forma sequencial na linha do tempo, como estou fazendo aqui, uma palavra após a outra. Já nas pluralidades, é possível que as informações estejam compiladas de uma forma que teremos acesso a vários elementos de uma só vez, como, por exemplo, em um grafismo da matemática simbólica. O dado de semiose usado na matemática simbólica permite que várias informações sejam registradas e comunicadas a um só tempo. Uma bolinha, as bolinhas representam as estruturas e, simultaneamente, conseguimos visualizar várias interseções. Os elementos podem ser representados de várias formas e posições, estando dentro ou fora de uma IP, em áreas de interseções, áreas periféricas, dentro de realidades, utopias, etc. Podemos replicar uma imagem destacando as movimentações em andamento, colocar setas indicando direções, usar cores, linhas contínuas ou tracejadas e muito mais. Portanto, em uma única imagem é possível representar contextos que, se fôssemos descrever linearmente, necessitaríamos de várias páginas. Em uma vivência plural, podemos, por exemplo, durante um diálogo com um amigo, citar uma fotografia antiga que está fora do nosso contexto atual. E ao mesmo tempo nos lembrar de duas apresentações musicais nas quais estivemos. Porém, em nossa memória, podemos misturar os sons e as imagens das duas apresentações. As músicas se entrelaçam, embora sejam de estilos diferentes e as apresentações tenham ocorrido em tempo e lugares distantes. Até mesmo a percepção sensorial e emocional de uma pessoa pode se alterar, mesclando o seu estado atual com sentimentos indexados a essas memórias. Quando uma pessoa acessa esses elementos que estão distantes das vivências atuais, estão lá na periferia da IP, podem ocorrer associações plurais de memórias, vivências e contextos. E, como resultado, ela pode, por exemplo, ouvir alguém que está ali perto dizer algo. Ao averiguar, porém, o outro, que está ali do lado, informa que não falou nada. Uma das explicações pode ser o fenômeno de um deslocamento que ocorreu durante as pluralidades. Nada de extraordinário, mas pode confundir a pessoa devido a prejuízos, agendamentos, essas coisas. É uma possibilidade, não quer dizer que será sempre essa a explicação. Outras coisas também podem gerar esse resultado. Estamos muito habituados a acessar o passado de forma linear, ordenada, como se fossem elementos pontuais que estão em um arquivo, algo pronto e acabado. Com as pluralidades, isso poderá ser diferente. O passado estará cheio de vidas, cheio de vida, e as modificações poderão ocorrer. O passado estará presente, nos auxiliando de várias formas em muitas coisas. O filósofo clínico usará esses recursos com segurança, com critérios, método, finalidades, ética e muitas outras coisas. Ok, professor, obrigado.
Muito obrigado, Ailton, e explanação primorosa. À medida que o Ailton coloca essa revisão, é uma oportunidade de rever toda a aula, aprofundar elementos e observar algumas coisas. Me chama a atenção a responsabilidade com que a gente tem que tratar esses aspectos, não é? Muito bem, eu quero dar como um presente a vocês que estão acompanhando ao vivo. Alunos que fazem ao vivo recebem sempre um presente bonito. Quero partilhar com vocês esse vídeo muito bonito. Um vídeo que mostra a nossa capacidade inventiva, que mesmo diante da tarefa mais mecânica, mais burocrática, ainda deixa um espaço praticamente infinito para as expressões do espírito, da alma, colocando no nosso arbítrio as questões que vamos fazer. Então, considerem esse. Eu vou mostrar uma parte dele. Por questão de tempo, hoje a aula é um pouco mais longa, eu vou mostrar apenas uma parte dele, também como um prefácio ao estudo que faremos a seguir. Aqui está.
To make and repair involves a great deal of intellect.
Tudo é feito à mão. Trocadilho.
Craft is about an attitude towards one's materials, towards the use of one's tools, and to the journey of learning. I think that's really what defines a craftsperson. It's about the never-ending possibilities of learning about your trade.
When I first began thinking about craft, I suppose I thought of it in a very traditional way. So I thought about handmade pots, I thought about weavings, I thought about wood carving, maybe. Over time, what I realized is that craft is completely pervasive. So it's on building sites, it's in design studios, it's in scientific laboratories when someone needs to make a new piece of equipment. It's just absolutely everywhere. I think with the rise of the internet, with the sense that we're globally connected in ways that we never have been before, and also with the sense that corporations, governments, and other large power structures are becoming so complicated that we have no way of even understanding their operations, there's a tremendous emotional drive back to the specific, back to the immediate, back to the physical, back to a sphere of operations that we can actually understand and control.
It's a reaction against mass production, the mechanization of things, the industrialization process, all of which were seen to kind of alienate the individual from what they were actually working on. Craft is seen as a way of making the craftsperson in a certain way autonomous, giving them the power to oversee a project from beginning to end. So it very much creates kind of a sense of place in a world that is increasingly making a lot of us placeless.
Nosso trabalho de hoje encerra uma trilogia sobre pluralidades. Essa é a parte mais difícil, é a parte mais complexa de todo o estudo. Por isso é importante que os alunos, os colegas que perderam as duas primeiras partes, façam, à medida em que isso é possível, uma revisão para poderem então acompanhar apropriadamente essa terceira parte. Vamos iniciar com uma singela ilustração sobre o que veremos nessa terceira parte, complexa e, no entanto, cotidiana. Você vai visitar um amigo seu. Esse amigo é engenheiro. Um engenheiro acostumado a fazer embarcações, com todas as complexidades que embarcações hoje possuem. Ele é um especialista na área, trabalhou muitos anos fora do país, aprendeu técnicas e recursos muito sofisticados e exigentes. Ele se tornou uma referência na área dele. Você vai visitar seu amigo, que há muito tempo você não vê. Ao chegar à casa dele, seu amigo recebe você muito bem, vocês conversam animadamente, almoçam e vão depois tomar um bom café, depois do almoço no jardim. Ao chegar ao jardim, um pequeno cachorrinho se aproxima, muito amistoso, muito querido, e o seu amigo chama a sua atenção. Uma pétala. Agora, com esses dias muito frios, uma pétala voa de uma dessas roseiras de inverno, que apreciam muito esse clima de sol, frio. A pétala voa, cai perto do cachorrinho. Ele observa a pétala e explica a você que, pelo formato dela, pela maneira como ela caiu no chão, e a forma como se aproximou do cachorrinho, isso implica em determinadas coisas ligadas ao humor do animalzinho. Você estranha isso, nunca ouviu falar de nada parecido, e ele insiste, ele continua com esse tema, dizendo que a mãe dele, que é cadeirante, foi auxiliada pelo mesmo princípio, que ela não estava nada bem, andava muito desanimada, e que ele, ao atirar pétalas aleatoriamente, observando como elas caíam perto da mãe dele e o formato, ele tinha a convicção que isso alteraria o estado de humor dela. Que, dada a idade avançada e a acuidade visual muito pequena, sequer percebeu que havia pétalas perto. Você pergunta para o seu amigo sobre a fundamentação disso e ele cita outros casos de um conhecido que não andava nada bem, muito irritado, e que, quando ele foi visitar, ele levou um maço de pétalas e atirou para o alto. E elas caíram por perto, ainda que o amigo não tenha percebido, ele notou categoricamente que isso alterou o estado de humor do amigo. Bem, você, em respeito ao seu amigo, compreende o que ele está falando e você já precisa ir embora, você vai e fica pensativo sobre isso. Entre as preocupações que ocorrem a você, uma que não é pequena é: como pode seu amigo, um engenheiro naval, um homem que tem conhecimentos muito amplos sobre cadeias lógicas de coisas, sobre encadeamentos processuais de elementos matemáticos, cognitivos, logicistas, como pode ele dar vazão a uma tal coisa cuja fundamentação é tão precária? Precária segundo os padrões de época, segundo o próprio modo de ser do seu amigo, que dificilmente acreditaria em qualquer coisa dessa ordem se trouxessem a ele. Mas como pode ele não apenas dar vazão a acreditar? Como insistir e citar casos, exemplos? Mais adiante você fica sabendo que, inclusive, ele tem um tratado inteiro escrito sobre isso, com muitos casos, muitos fenômenos e outros elementos. Acham que isso que eu estou falando é uma exceção para os nossos dias? E se isso que eu estou falando, se isso que eu estou falando, não for propriamente uma exceção? Se isso alcança milhões e milhões de pessoas que têm segundo os nossos padrões de época. Estudo, compreensão, profundidade para discernir, segundo os procedimentos que instituímos nas nossas sociedades, desde a da metodologia científica até uma conversação via o que é razoável, o que é aceitável, segundo padrões de época. Como entender que fenômenos assim possam alcançar determinadas pessoas? Você senta para conversar, hoje não é raro isso. A pessoa defende uma ideologia de direita ou de esquerda. Você senta para conversar e rapidamente, dependendo do que você fala, às vezes e não sempre, você fica perplexo diante da argumentação do outro, que até então parecia muito razoável, mas bastou uma discordância ou uma contraposição ou uma mera interrogação para que ele se sentisse acuado ou ofendido ou algo dessa natureza. Esse fenômeno costuma se esparramar numa época como a nossa. Então, com alguns cliques, utilizando um desses chats de conversação, coloquei algumas informações ali e disse para ele: faça, por favor, uma expressão sobre isso para eu apresentar aos meus alunos. E tenho em mãos isso que vai ilustrar de maneira cuidadosa, afetuosa, mas importante para os nossos dias. Não se trata de acusar qualquer sistema de crença, qualquer sistema de ideologia, nada disso. Nós somos filósofos, conversamos, e nessas conversações queremos entender, compreender e aprofundar esses elementos em benefício de todos, não é? Isso é filosofia. Para isso, eu vou partilhar. Então, nós temos uma amiga chamada Aura. E a Aura desenvolveu um trabalho muito bonito na área dela. A Aura, ela é uma jurista. Ela é doutora na área dela, em direito, tem profundos conhecimentos catedráticos. E um certo dia eu vou ler alguns elementos aqui. Ela disse que o que ela vai nos apresentar começou de forma sutil. Como o vento sempre começa. Um dia, ao sol da tarde, conta Aura, ela observou o cão velho dela, curvado pelos anos, deitar-se na varanda, olhos semicerrados, o peito tranquilo. Uma brisa morna vinha do oeste. Ele, que antes gemia, silenciou. Dormiu como quem é curado. Aura, que tem um doutorado, e o doutorado dela foi na aula, na área da lógica, dos processos, dos argumentos coerentes. Ela observou isso. Não foi a primeira vez que ela observou. Vejo uma segunda vez. Depois foi minha mãe, presa à cadeira, mas não à vida. Um dia a levei ao jardim. Novamente o vento soprava, suave, mas desta vez com o perfume das flores. E o calor do fim da tarde. Ela sorriu e disse: sinto que o vento me lembra quem eu fui. E neste instante eu sou. Havia algo mais ali. Ela deu o nome disso de aeroterapia e passou a desenvolver isso. Começou a observar outros fenômenos: quando uma folhinha voava aqui, quando o vento era mais quente, mais frio, quando ele vinha de determinada direção ou de outra. Como eu disse, coloquei algumas dessas informações e pedi para que somasse isso e apresentasse na forma de uma teorização. E o que acontece? Hoje você pode formar milhões de teorizações para qualquer lado e de qualquer maneira. Inclusive trazendo fundamentações discutíveis para esses elementos. Quando isso está como um diletantismo, como algo que é um prazer do espírito, como nós temos na música, como nós temos uma boa conversação, isto é um elemento. Mas há áreas e contextos nos quais nós precisamos ter mais cuidados sobre elementos dessa natureza. A Aura é uma pessoa muito boa, correta, e ela sabe disso também. Tanto é que ela é muito cuidadosa nesses elementos. Ela então faz toda uma fundamentação. Vejam o que ela diz. O vento, dizem os antigos, é o suspiro da terra. Os gregos tinham Éolo, senhor dos ventos. Os iogues, Prana. Os africanos, os espíritos dançantes. E eu digo, o vento é um mensageiro emocional. Um terapeuta que sopra. Então a aura começa a se aprofundar e observar as coisas. Cada vez mais o que acontece, ela começa a descobrir, ou talvez a palavra mais adequada, inventar e descobrir enquanto inventa, e inventa enquanto descobre, numa parceria que às vezes é harmoniosa e às vezes não. Olhem, por favor, aqui na tela. Aqui tem a letra B. A letra B, lembrem, nós fazemos um modelo muito prosaico, que é essa esfera mostrando tudo aquilo que habita uma pessoa. É um modelo muito pobre para dar conta de toda a riqueza que habita uma pessoa, né? Mas aqui, por exemplo, dentro desta esfera, como um modelo precário, estão as emoções, as buscas, os juízos, os valores e tudo isso conversado com milhões de outras coisas dentro da aura aqui. Nós estudamos isso via historicidade da pessoa. No caso de aura, o que nós constatamos? Essa área B aqui, não considerem isso exato, mas como uma aproximação, como já vimos em outras aulas, esses desenhos mudam. Às vezes essa esfera que está aqui, ela se expande de um lado, encolhe de outro, às vezes deforma uma parte, contorna outra, assim, cada dia de um jeito. Tendo uma constituição básica, ela apresenta muitas variações, não é? Bem, no caso de Aura, provavelmente essa área B aqui dentro dela, muito grande, vejam, com relação a toda a Aura, é uma parte que traz a área ligada aos logicismos, os elementos razoáveis, plausíveis, cientificistas, segundo os padrões da época na qual Aura vive. Ela que fez um doutoramento na área da lógica, dentro do direito. Então, isso aqui tudo está aqui dentro dela. Ela é muito razoável, muito coerente e muito elogiada por isso. No entanto, quando Aura se desloca, e dentro de cada um de nós há muitas partes, muitas questões, muitos elementos que sobrepõem, que confluem, que se distendem, e milhões de coisas. Pois quando a aura se desloca para uma área mais periférica dela mesma, uma área que, vejam aqui, ó, temos as porosidades, já estudamos isso na matemática simbólica, uma área na qual, vejam, ela acessa uma parte além dela, uma parte que, olha, área de pluralidades, habitam ali abstrações, elementos oníricos, emoções difusas, campos vagos. Aqui é a área do devaneio, do sonho, da possibilidade, coisas que vão além de nós mesmos. Quando ela acessa isso, ela consegue vivenciar elementos como estes que a levaram a chamar o que ela está fazendo de uma aeroterapia, que é tão louvável e é tão dela e tão legítima quanto qualquer outra coisa. Vejam que no caso de Aura, isto aqui, todo esse aparato formal, lógico, matemático, não conversa propriamente com isso aqui. Então, quando Aura está explicando para nós isso do vento, e simplesmente uma rajada de vento ser terapêutico a ponto de mudar toda uma pessoa, e ela argumenta, ela diz: olha, na Europa, muitos poetas, músicos, escritores com problemas pulmonares eram mandados ao sul da Europa para uma melhor recuperação, o ar quente, não é? Ela busca várias fundamentações para isso, que ela acredita que está aqui, tentando conversar remotamente esta parte com aquela. Ela vai mais adiante nas argumentações dela. Ela diz que, conforme a direção, se o vento vem do leste, então ele começa a trazer clareza para a pessoa, ou com princípios e recomendos. Se o vento vem do oeste, também é interessante, a introspecção, a pessoa se volta à memória, ao encerramento de ciclos, Se vem do norte, Aura diz, vem a racionalidade, vem esses elementos mais interessantes do norte. Se vem do sul, Aura diz, bom, nesse caso é um ar quente, ele é emocional, ele vai curar traumas, ela acredita em cura e outras coisas. À medida que ela vai aprofundando isso, um dia você vai visitá-la e diz, mas Aura, será que nós não teríamos que levar, veja, você propõe a ela levar vários fenômenos daqui, fundamentações, métodos para cá, do B para A, fazendo uma interseção, Aura diz que não pode ser assim. Certas coisas só funcionam aqui, assim como certas coisas só funcionam aqui, viu? E que aqui a fundamentação é outra, que ela já observa as pessoas e ela notou isso. Você coloca para ela, mas Aura, olha, eu vou te mostrar trabalhos que mostram o contrário, pessoas que tiveram isso e que não, muitas não surtiram qualquer efeito, para outras isso não importa, mas ela, a Aura está convencida. Hoje ela está habitando cada vez mais essa parte aqui, e como ela está em vias de se aposentar, essa parte B começa a se tornar cada vez menor. No momento em que falamos aqui, já é um terço apenas do que já foi. E esta parte se expande para várias áreas da vida dela. Alcança, por exemplo, o que ela considera juízo, ou seja, o que é verdade e outros elementos. Bem, isso tem consequências? Tem, provavelmente tem muitas consequências, uma vez que há desdobramentos aqui. Por exemplo, se a Aura vai para a praia, ela vai cuidar de determinados ventos. Se ela gostaria de se tornar mais introspectiva, é provável que ela gire a cadeira dela para receber o vento que vem do oeste, como ela falou. Não é? Ela vai começar a reorganizar vários aspectos da vida dela que conversam com isso aqui, de conforme essa teorização que ela acredita, que para ela é cada vez mais consistente. Terá mais provas sobre isso, apresentará essas provas. E quando alguém confutar, ela dirá, não, mas você não entende, olha, olha essas provas. E a pessoa dizer, mas Aura, não pode ser desta outra forma também? A Aura continua desenvolvendo a teoria dela. Olhem o que ela coloca. Temperatura. Se os ventos são quentes, isso vai ativar toda a circulação do corpo, vai ativar as emoções. Se o vento for frio, vai resfriar a mente da pessoa. E ela diz que isso é ideal para quem é ansioso, o frio, ou tem um pensamento acelerado. Ela também desenvolve mais acuidade. Vejam, ela fica cada vez mais profunda nisso. Sobre a velocidade, ela diz, se o vento é uma brisa leve, leva a pessoa a meditar. Se é um vento médio, libera as tensões e das emoções. Agora, se é um vento forte, vai fazer a pessoa confrontar os bloqueios dela. Também ela desenvolve teorias sobre aroma, umidade. Por exemplo, um vento seco da montanha estimula a resiliência. Você dirá, mas isso será sempre assim, Aura? Ela dirá, não, às vezes a pessoa precisa de um tempo, ela não está pronta, é preciso uma certa profundidade, é preciso, ela cada vez mais defenderá essa teorização que ela acredita. Por mais que você converse, você verá que cada vez mais ela vai enraizar argumentos, espalhar argumentos de uma forma a defender isso que ela acredita. Isso não é errado, ela não está agindo de má fé. E, aliás, ela acredita em tudo isso para o bem das pessoas. A Aura é uma pessoa que tem um bom coração, ela quer partilhar, ela quer ajudar os outros e acha que com isso que agora ela tem, ela está, de fato, ajudando. Mais tarde, ela aprofunda ainda mais e diz, olha, a paisagem, o vento, em que o vento ocorre, é importante. Então, ela diz, se for nos campos abertos e surgir um vento, a pessoa imediatamente vai compreender as coisas ligadas à expansão. Ela entenderá o que é expandir-se, o que é... Vejam, ela está cada vez mais aprofundando, criando elementos. Então, Aura nos diz, palavras dela. Eu desenvolvi sessões orientadas pelo vento, chamadas de soproterapias. O paciente é levado a um local específico, às vezes uma colina, às vezes o topo de um prédio, e ali ele escuta, não a mim, ele escuta o vento. Há também os mapas ventais, como um mapa astral, mas baseados em análises de data de nascimento em relação aos ventos predominantes da estação, da localidade. Algumas pessoas nascem sob ventos do sul, são naturalmente apaixonadas, diz Aura. E outras coisas que ela desenvolve. Ela termina dizendo que o vento tornou-se o mestre dela. Observem, cada vez mais isso se torna congruente e toda a vida dela que conversa com isso começa também a se tornar parte disso. Você vai à casa da Aura, provavelmente ela terá as janelas, a própria disposição da casa orientada segundo elementos do vento. Talvez as roupas dela, talvez os livros dela, os filmes que ela vê, com quem ela conversa, toda uma série de disposições agora passam a atender essa teoria, que passa a ser uma teoria de vida dela. Ela vai lançar um livro, vai propor terapia do vento para que pessoas possam se beneficiar. É só com o vento que isso pode acontecer? Não. Isso pode acontecer com relação a praticamente qualquer coisa, em qualquer segmento da vida humana. No caso hipotético da Aura que estamos vendo, Aura é uma moça responsável, é uma moça cuidadosa, é uma moça que procura o bem para os outros, assim como para ela. Ela está convencida de que isso, que ela, segundo ela, descobriu, é o que existe. E ela se admira que na história da humanidade nós não tenhamos dado vazão a esse saber. Ela encontra testemunhos historiográficos, pesquisando nas enciclopédias, e diz, olha, os gregos já sabiam disso, os judeus já sabiam disso, os persas sabiam disso, os árabes sabiam disso. Olha essa demonstração da Idade Média, etc, 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 buscando sempre mais elementos. Lembre, em alguns casos, isso de fato, algumas pessoas podem procurar e até se beneficiar, podem até achar que é de fato assim, outras nunca compreenderão, nunca aceitarão esse dispositivo de forma alguma, e outras, para algumas outras, isso sequer faz sentido, não existe. Existem casos, no entanto, que não são felizes, como o caso de Aura. Como eu disse hoje, com meia dúzia de cliques você constrói universos inteiros. E em breve isso ainda será muito maior. Então a responsabilidade é muito grande. A Aura constrói isso tentando ajudar pessoas. Alguns acreditarão que o vento tem esses fatores e outros dirão que para eles o vento, desde que não seja muito forte e não incomode, não terá qualquer consequência na vida deles. O que talvez ela argumente até pela teoria dela. Diz, bom, então no caso de uma pessoa que diz isso, então ela é assim, assado, assim, assado. Mas não há casos assim poéticos para todos os lugares. Uma pessoa pode, infelizmente, construir teorias e teoremas extremamente graves, nocivos para os outros, para elas mesmas. Teorias muito perigosas, e a pessoa, dependendo do quanto ela avançar nesse caminho, talvez não tenha um caminho de volta. Nós não sabemos, né? Vamos agora a um segundo exemplo. Eu separei apenas três exemplos distintos para caracterizar um fenômeno que ocorre muito nos nossos dias. As pluralidades, ainda que beneficiem muitos de nós, podem colocar problemas muito graves, muito complexos e concretos. Portanto, precisamos aprender sobre isso, de maneira a trabalhar, consultório, entender, apoiar, ver o que é possível fazer em cada caso. Está bem? Aqui está o nosso segundo exemplo. Onoma é uma pessoa que Ela mudou o nome, colocou Onoma, por uma razão. Ela não quer que olhem para ela nem de um jeito e nem de outro, mas que observem somente o som da palavra. Toda a teoria que Onoma construiu se baseia no som da palavra. Vamos ver como é que ela chegou a isso, está bem? Ela diz, não sou eu quem fala, é o som que há em mim, ela está nos dizendo. Tudo começou, sempre, as três histórias que veremos hoje, sempre tem um cachorrinho primeiro e depois uma mãe que é cadeirante, está bem? Então, de novo, ela diz que começou com o cachorrinho dela. Onoma diz assim, essa pessoa, um velho amigo, meio surdo já, mas ainda capaz de reagir quando eu dizia amado. E não a palavra, mas ele reagia ao som dela. Descobri que se eu dissesse amado com doçura, ele se erguia. Se eu dissesse amado com pressa ou impaciência, ele ignorava. A mesma palavra, efeitos opostos. Vejam, a sonoridade da palavra é que fazia a diferença. Então, Onoma começou a prestar atenção a isso para ela. Ela não entendia muito bem, mas ela foi juntando provas a respeito disso. A Onoma, ela é arquiteta e ela tem muitos estudos e obras sobre a engenharia complexa das arquiteturas, sobre balizamentos, estruturações, ou pesos que vigas comportam. Ela é muito prestigiada no trabalho dela. E ela tem uma obra escrita sobre isso, toda essa área B aqui que vocês estão vendo, é a área matematizada e lógica na alma, no coração, na estruturação de Onoma. Vejam que é uma área bastante grande para ela. Então ela, um dia começou a prestar atenção, o que ela fez? Ela se deslocou um pouco para essa área aqui, ó. Vejam que é uma área que não conseguimos limitar, que é uma área difusa, ela provavelmente se move, se mexe. Área de conexões, aceita dubiedades, ambivalências e nebulosidades. Essa é uma área da vida de Onoma que aceita isso. É aqui que nós encontramos as expressões talvez, não sei, quem sabe, pode ser, é possível. Tudo isso está nessa área aqui da vida de Onoma. Muito longe dessa área B aqui. No entanto, a área B, sistema lógico dela, provavelmente tópico raciocínio, conversa com essas abstrações aqui e outros elementos de Onoma. E é exatamente nessa parte aqui que surge, essa parte A é onde surge isso que estamos vendo aqui. Ela prossegue. Depois foi minha mãe. Lembre, de novo, a mesma história da primeira. Não falava mais, só escutava. Certo dia, sentei ao seu lado e comecei a ler poesias. O sentido pouco importava. O que a tocava era o timbre, a cadência, os sussurros. Era como se sua alma caminhasse pelos sons. Então compreendi. Não é o que dizemos, mas como o som vive ao ser dito. E assim nasceu a fonoterapia sensível, uma ciência, uma arte de curar com o som das palavras. Vejam, não é a palavra, é o som que a palavra emite. Onoma fez conferências sobre isso e foi muito conceituada, muito aplaudida. Muitas pessoas se deram conta, de fato. Muitas vezes tentei falar tal coisa para uma pessoa, ela nunca prestou atenção. O dia que eu chorei e comecei a gaguejar chorando, ela prestou atenção em mim. A cadência do som. Outro diz, ah, comigo foi quando eu dei um grito. Foi o som que causou isso. E Onoma toma isso como prova. Diz, estão vendo? Isso existe, isso é assim, tal. Lembrem, isso é assim, segundo Onoma. Para muitas pessoas, o som não tem qualquer importância, desde que não seja muito alto ou muito baixo, que atenda às funções dele, para a pessoa não terá muitas outras relevâncias. Muitas outras coisas falarão mais alto e primeiro, aromas, toques, ideias e outras coisas. Mas Onoma não acredita muito nisso. Ela diz que o som tem essa relevância e que é importante que saibamos disso. Não é a palavra que falamos, é o som que há na palavra. Ela prossegue. As palavras, uma vez ditas, não pertencem mais ao dicionário. Tornam-se ondas vibratórias que atravessam o ar, os ossos, o silêncio. Então, ela desenvolve a teoria dela. Ela começa a observar pessoas falando, o som que elas emitem, o cachorrinho latindo, o gatinho miando, um tronco de árvore que cai no chão. Ela vê o som, mesmo onomatopeico, é o som que vai fazer com que nós alteremos nossos estados de humor e de alma. Veja uma profundidade que começa a alcançar. E ela diz, o timbre é a assinatura emocional do som. Então, o timbre é muito importante. A intensidade, o volume, vejam, volume, palavras sussurradas podem curar o medo, diz Onama. Palavras gritadas, mesmo as doces, vão assustar a pessoa. Há curas que só acontecem no quase silêncio. Olhem o alcance que a teorização de Onama tem, e muitas pessoas que acompanham a conferência dela dizem, sim, é assim mesmo. Minha avó, quando estive muito doente, febril, só o sussurro dela orando foi o que me trouxe de volta. O sussurro, a pessoa já associa e diz, não, de fato, começa a estabelecer equivalências. O que Onama está nos colocando, conforme a teoria que ela constituiu, né? Diferente da aura que acreditava que tudo era o vento, aqui não, que tudo é o som. E além do vento e do som, sabe quantas outras teorias sobre quantas outras coisas podem servir terapeuticamente? Bilhões, talvez trilhões de elementos. Ela também diz que a frequência sonora, a altura da voz é importante. Vozes agudas, explica Onama, ativam a mente desperta e emocional. Vozes graves acalmam, ancoram, provocam introspecções. Velocidade da fala, outra coisa. Palavras lentas vão acalmar o corpo. Palavras rápidas ativam o córtex frontal. Modo da emissão emocional também. Se você carrega na palavra algo afetivo, isso tem uma carga. Repetição, originalidade, coletividade vocal. Nos estudos de Onama, ela chegou à conclusão que quando muitas pessoas falam ao mesmo tempo em uníssono, isso representa uma tal situação para aquela pessoa. E preenche toda a alma daquela pessoa, causando grandes elementos existenciais profundos, curativos. Também os elementos sonoros. Você vai caminhar por um lindo bosque, os pássaros cantando, o vento empurrando as ondinhas do lago, que suavemente fazem seus sonzinhos como pequenos sinos. Para ela, isso é extremamente curativo, a voz da natureza. Outra coisa que Onama estudou e considerou é a diferença entre se uma voz que você conversa com uma pessoa ao vivo ou uma voz remota que você ouve numa gravação ou que você telefona para a pessoa, para ela tem diferença. O impacto da voz muda se ela ecoa num ouvido ou num fone de ouvido. Para ela são coisas diferentes. Depois ela continua desenvolvendo palavras como gestos acústicos. Ela diz que cada palavra tem sonora, né? Tem um gesto que é invisível, que a gente não percebe. Então, ela diz que um determinado som faz a mente pensar em uma mão aberta. Determinado som há um punho fechado e assim sucessivamente. Ela desenvolve toda uma teoria em torno dos sons. Lembrem, os sons oriundos da palavra, não de outras coisas propriamente. Ainda que ela reconheça a existência disso. Então ela propõe círculo de vozes, pessoas que se reúnem para conversar e testar isso e se sentir bem com isso, sempre pelo som, um som agradável que vai gerar tudo isso, a entoação individual, a escuta profunda, ela propõe também. Muitos elementos que ela vai descobrir. Ela diz que muitos dos traumas vêm de palavras ditas em tons cruéis. O tom, quando uma pessoa diz que o outro é inútil, ela exemplifica, isso, a palavra em si pode ter consequências, mas o som, se for forte, aí a pessoa realmente vai ter um elemento muito contundente na vida dela e tudo mais. Ela pede que nós tenhamos cuidado com o som das palavras, o som das palavras, muito mais do que as palavras. Então, um pai pode dizer para um filho, para uma filha, que ela mentiu, que ela não está falando a verdade. Isso são só palavras. Agora, o som que está aí é que vai ser decisivo, o som que habita essa palavra. A mesma coisa nos sonhos e em outros elementos. Onoma desenvolve. Vejam como, em poucos minutos que estamos tratando esses elementos, para muitos já parece coerente, não é? Parece factível, parece real, diz, puxa, é assim mesmo. E pegam exemplos da própria vida e da vida de outros, e já estão prontos a praticar essa fonoterapia, com mais algumas dicas e algumas instruções. Novamente, Onoma, assim como Aura, desenvolveu algo para o bem, para o crescimento coletivo, para um desenvolvimento humano, para dias melhores. Mas isso nem sempre é assim. E mesmo sendo assim, há muitos riscos aqui. Para algumas pessoas, o som não tem qualquer. A pessoa pode gritar. Para alguns, vai ser significativo, é a palavra que é gritada e não o som que é gritado. Para outros, não é o som que é gritado e nem muito menos a palavra que é gritada. Para outros, o que vai ter um caráter maior, que vai impactar suas vidas, é o gesto que acompanha isso. Para outros também não é o gesto e nem nada disso, mas é a situação, é o contexto. Então, independente do que é gritado, falado, etc., ou gesticulado, a pessoa dirá: não, a gente precisa analisar que fulano acabou de passar por uma perda, está abalada, não se dá voz, não se dá vazão a nada disso. Vejam como muda tudo. E como com cada coisa dessas, uma nova teoria pode ser erguida, fora as subteorias que podem ser erguidas aqui. E vão aos milhares. É possível criar teoria a respeito de qualquer coisa, e subteorias às milhares a respeito de mais um amontoado de coisas. Infelizmente, as terapêuticas não estão livres disso. Isso é possível. Um vai criar uma terapia dizendo que o que importa é a relação familiar em relação à relação não familiar, o indivíduo em relação à família. Dirá que isso é tudo. Outro dirá que não, que o que importa é a faixa etária. A faixa etária é determinante para os estados da alma. Outro dirá que não é nada disso, etc. e tal. Eu pergunto a vocês. Cada construtor de teoria está falando de fato dos outros que ocorre, ou está falando de si mesmo nos outros? Não é? No momento em que eu digo, lembrem, Aristóteles colocava que o ser humano deseja a felicidade. Cada um vai procurar de um jeito, mas deseja a felicidade. Foi um dos nossos maiores filósofos. No entanto, isso é filosófico, dizer algo assim? Muitas pessoas não buscam felicidade, não têm nenhum compromisso com isso, até sabem onde encontrá-la, trocam a felicidade por conhecimento, por experiências de vida, por outras coisas. Karl Popper, um dos nossos filósofos recentes importantes, às vezes iniciava uma aula dizendo para os alunos: observem. E os alunos diziam: observar o quê, meu professor? Ele dizia: pois é. O que cada um de vocês está observando. Já a primeira lição de epistemologia. Ou seja, é muito importante considerar elementos assim, não é? Ou uma terapêutica que diz: olhe, o problema fundamental do ser humano é o problema político. Onde existir seres humanos, haverá essa questão política, na forma de uma disputa, de uma contenda. Quem está falando isso está falando da humanidade? Olhem, diz um outro, questão fundamental da humanidade é a questão da economia. Onde houver o ser humano, haverá a questão econômica. Luta de classes, disputas de quem tem mais moedas e menos moedas e de quem vai manipular as moedas. Será? A humanidade é assim? Outro dirá não. O problema fundamental da humanidade, segundo mais esse pensador, terapeuta, é o encontro. É o encontro de pessoas que vai definir tudo. Se não há um encontro, não há definição, não há nada. Ele está falando da humanidade? Ou está falando de algo que ele atribui à humanidade? Entre colegas e amigos, às vezes você está conversando com um amigo, um colega, ele diz: você sabe muito bem como é que é o ser humano. Você diz: como é que é o ser humano? Me diga. Ele diz: o ser humano é muito bom. Ele é uma criatura maravilhosa. Ok. Outro diz: o ser humano? Não. É que nem peixe maior que come peixe menor. É uma criatura horrível. Não, não presta. Ah, é? O ser humano é assim? Ou ele é que está construindo essa teoria? E até onde essa teoria alcança a vida dele, os vários campos da vida dele e as interseções com os outros? Argos e a topologia afetiva, que é a teoria que Argos constrói. Argos é uma pessoa muito correta, uma pessoa muito boa. Para os amigos que o conhecem, para a época dele, uma pessoa caridosa, uma pessoa amorosa. E quando ele se depara com isso, que mais tarde ele vai chamar de uma topologia afetiva, que ele vai generosamente querer partilhar com as pessoas, ele então começa a ver. Isso começa a se esparramar pela alma dele, pelo coração dele. Vamos ver em que consiste isso. Então, para Argos, aqui lembrem, a estrutura de pensamento de uma pessoa, isso aqui é um pálido modelo que não representa propriamente, apenas sugere mais ou menos tudo aquilo que está dentro da pessoa, que vai na pessoa. Sabemos que há partes abertas, partes que alongam, deformam, que se associam com outras situações e pessoas aqui, há muitos, né? Aqui é um pálido modelo, apenas como uma breve ilustração. Aqui está a estruturação de Argos, tudo aquilo que vai nele. E Argos se desloca rapidamente aqui para observar os objetos ao redor dele, alguns dentro dele, outros em interseção com ele, e assim vários, vários, vários. E ele começa a observar, e Argos começa a defender uma questão interessante. Ele diz que nas nossas vidas, o fator decisivo e que vai levá-lo a formular um pensamento, uma teoria, uma terapêutica chamada topologia afetiva, tudo depende exatamente da posição dos objetos. Então, na sua casa, observe como você colocou a cama em relação ao armário, em relação ao abajur, em relação ao jardim, porque a topologia, a posição de cada objeto, a sua roupa no seu corpo, a cuia de chimarrão onde está, sobre a mesa, no armário guardado dentro dele, a posição dos objetos é fundamental e determina toda a nossa vida, as nossas existências, é capaz de curar, de matar e de muitas outras coisas. Como é que ele desenvolveu isso? Vamos ver como é que o Argos desenvolveu isso? Olhem como é que o Argos desenvolve isso. Ele diz: eu não observo os objetos, eu escuto os objetos. Opa! A história começou, lembrem sempre, começa com o cachorrinho e depois passa para a mãe dele. Começou com o meu cachorro, que há dias se mostrava inquieto, ansioso. Notei que seu tapete havia sido movido para perto de uma parede fria, sem janelas. Decidi então aproximá-lo do lago, onde havia luz, movimento, horizonte. Ele dormiu, ele sonhou, acalmou-se. Depois foi minha mãe, uma mulher cujo corpo se recusava a seguir o tempo. Certo dia, reorganizei a sala, trouxe a estante de livros para perto de sua cadeira, posicionei uma planta ao lado. Um dia depois ela falou: hoje me senti lembrada. Foi então que eu entendi. Olha como surgiu a teoria para ele. De dois exemplos, às vezes são mais, para cada pessoa isso é diferente. Ele então agora constrói uma teoria, o Argos. A posição das coisas cria a disposição das almas. Posição. E assim nasceu a minha teoria, a terapia da topologia das emoções. Vejam como ele construiu, como ele chegou a isso. Né? O mesmo que vimos com relação à aura, há pouco, serve aqui também. Serve para os três. Com o ônoma e agora com o Argus, os três. Se eu disser para o Argus, Argus, não pode ser como a aura colocou antes. O vento não pode ser. Ele diz, não, de jeito nenhum. E vai objetar, dizer um monte de coisas. Não há fundamento para isso. É a posição dos objetos. A não ser o vento que seja um objeto, aí sim. Eu digo, então não pode ser o som, Argus, como fundamentou a ônoma. Ele diz, não, não pode. Isso quando muito para algumas pessoas só. Para quase todos o que vai funcionar realmente é isso. Segundo a arqueologia, segundo a própria paleontologia, que temos estudos, podemos estudar fósseis, ossos e outras coisas que vão mostrar isso. Objetos enterrados e tudo mais. Não há a menor dúvida. E ele historiciza isso ao longo da humanidade, mostrando que isso de fato é assim. Ele não age de má fé. Argus tem um bom coração, ele quer nos ajudar. A ele também. E ele está convicto disso e aprofunda essa teoria. Vamos ver como ele aprofunda. Ele fala sobre a filosofia da cura que há nisso. Ele diz: cada objeto no mundo está dizendo algo para o nosso corpo. A cadeira diante da porta, a cama virada contra a janela, o espelho que não reflete ninguém, a lâmpada acima do fogão, tudo é símbolo, tudo é gesto espacial, topologia das emoções, parte desse princípio. Não é o que possuímos que nos afeta, mas onde isso está. Não, vou repetir. Não é o que possuímos que nos afeta, mas onde isso está. Então não importa se a geladeira é sua ou não, isso não vai te afetar. O que vai te afetar é onde está a geladeira. Geladeira não está na cozinha? Onde está? Na despensa? Bom, isso vai te afetar profundamente. Segundo Argus, onde estão as coisas, os objetos? É a topologia, o lugar. Muito bem. Depois, ele coloca que existe todo um estudo de equivalência que nós temos que fazer. Isso não é tão simples. Ele levou uma vida fundamentando essas coisas e ele acredita profundamente nisso. À medida que ele acredita profundamente nisso, o que acontece? Vem uma pessoa e remove um abajur de perto do Argus. Isso pode afetá-lo profundamente. Ele pode dizer, não faça isso. Vai afetar as pessoas ao redor. A luz, você está afastando. Isso é muito forte. Aproxime a luz, não afaste. E outros elementos que ele vai nos colocar, tentando nos ajudar. Essa é a intenção do Argus. Então ele diz, a proximidade de um objeto, um fogão muito próximo da cama pode gerar insônia, segundo Argus. Eixo de função. Objetos com funções similares vão dialogar. A poltrona da leitura deve estar próxima da luminária, vão dialogar. Orientação cardinal. Argus estuda também os pontos cardeais. E ele diz, uma planta voltada ao norte simboliza resistência, ao sul, entrega. Ele acredita nisso. Isso funciona assim para ele. A mulher do Argus estranha porque ele quer mudar a posição dos objetos na casa. Ela diz que isso não faz diferença. Ele diz, bom, se não faz diferença, deixe que eu mude. Não é? Se não faz diferença, eu vou mudar então. E ela diz, mas é trabalhoso, é isso, é aquilo. Vejam para ele. Segundo a teoria que ele construiu e na qual ele acredita, e que pode se relacionar com as emoções dele, com as buscas dele, às vezes com o próprio destino, a noção de futuro, temporalidade, de acordo com o que isso conversa, nós teremos determinadas variações do Argus. Portanto, podemos discordar, podemos não aceitar, mas certamente vamos respeitar o que o Argus está nos dizendo. Não é? Na clínica ele fundamentará isso. Dirá, nos dará o livro dele. Olha, doutor, eu vou publicar meu livro. O senhor não gostaria de prefaciar o livro? você lerá com carinho, respeito, não é? Tentará conversar com ele. Mas o Argus está cada vez mais convicto. Enquanto vocês conversam, ele já diz: doutor, o senhor não pode mover sua poltrona um pouquinho para cá, para que a posição se adeque a determinada questão, o senhor vai se sentir melhor, mais relaxado. Ele faz isso com amor, e é com amor que nós recebemos, mesmo discordando, mesmo não aceitando. A distância entre objetos e pessoas. Um armário muito alto comunica inatingibilidade, pode gerar sensação de impotência. Um espelho muito próximo do rosto, invasão da autoimagem. Um móvel grande isolado no meio da casa, solidão projetada. E assim ele vai. Objetos móveis, objetos imóveis. A teoria dele é muito rica, da topologia. Espaços vazios, espaços cheios. O vazio entre os objetos é tão importante quanto os próprios objetos, segundo Argus. Espaços congestionados geram ansiedade. Mas um espaço excessivamente vazio pode gerar desânimo, vazio existencial. Então ele aprofunda e entra em fatores ontológicos importantes. Segundo Argus, existe material e textura na topologia, algo muito complexo. Uma cadeira de madeira virada para a parede está dizendo punição. Um sofá de veludo junto a uma planta e livros sugere acolhimento intelectual. Uma mesa de vidro no centro da sala comunica transparência, mas também fragilidade. Então ele fala dos fluxos do movimento e como utilizar isso na vida da pessoa, né, desses elementos. Ah, ele também fala de um mapa topológico, emocional, reposicionamentos, como fazer, como ajeitar esse, né? A coreografia semanal dos objetos. Ele diz que toda semana é importante você fazer certas movimentações, microdeslocamentos semanais. E convida também a observação pública, se observar na sua cidade como os objetos estão posicionados. Por exemplo, a sinaleira com relação aos prédios, os prédios com relação às ruas e às pessoas, e um com relação aos outros. Posição. Ele entra nas questões éticas e numa terapia política, inclusive, falando que as cidades são os quartos e os quatro elementos do inconsciente coletivo. Aí ele fala dos bancos quebrados, das praças, e o que acontece quando você coloca um objeto no lugar que ele pode se tornar vulnerável, facilmente atingível, etc. Ele termina nos dizendo, em sua teoria, que ele cura com o lugar de cada coisa. Assim é Argus, não é? Assim é a teoria de Argus. E vejam que, mesmo depois de tudo que foi colocado, de novo, agora já parece muito coerente, muito factível. Você vê um livro desse à venda num site sobre esses elementos de Argus. Pode comprar e pode achar que é assim mesmo e pode começar a tomar decisões em sua vida a partir daí. Assim como outro que compra o livro de Aonoma e diz: não, mas isso não importa nada, a posição dos objetos, não significa coisa nenhuma. Desde que não atrapalhe, tudo funcione direitinho, tanto faz. Ah, o que importa mesmo é o som. Cuidado, é o som que é determinante. E aquele lá primeiro, que ouviu a aura, nos dirá: não, não é nada disso, é tudo diferente disso, etc. Eu quis ilustrar com isso um dos fenômenos que na nossa época tem alcançado realmente um elemento muito, muito abrangente. Não são poucas as pessoas, como eu disse no início, que desenvolvem teorias, elementos que, do próprio critério lógico que elas adotam no trabalho, em outros elementos da vida, não passariam. No entanto, passam, porque estão numa área da vida delas que permite esse determinado elemento. E, às vezes, ao conversar este aspecto com outras áreas da vida dela, aí surgem problemas muito graves para ela. Outras vezes, não. ela se coloca numa tal posição existencial que isso é improvável que venha conversar com um aparato lógico, um aparato que nós chamamos razoável de sua base categorial. A própria pessoa diz isso. A própria pessoa que nos diz, nossa, fulano está em coma, e o marido, a esposa, ao invés de ir lá fazer isso, tal, que é o que os médicos estão dizendo, está jogando pétalas para cima para ver se cai para cima, para baixo, para os lados, etc. Ele mesmo, que segue a teoria da ônoma, da aura ou do argus, esquece que em outros contextos ele também agiu de uma forma que causou estranheza a alguns. Isso não é errado, isso não é feio, isso não é ruim. Há bilhões de teorias. E agora com as IAs surgirão trilhões de teorias para todos os lados, para todos os gostos, de todos os tipos e modos. A questão não é esta. A questão é tornar isso, de uma maneira tanto quanto possível, amistosa à vida das pessoas, da própria pessoa, contribuir para o desenvolvimento e não gerar uma série de problemas que vão ainda agravar a situação na qual a pessoa se encontra. Essa é a questão que estamos colocando aqui. Eu gostaria agora de ilustrar com alguns videozinhos curtos parte dos trabalhos que fizemos aqui. O primeiro deste é de uma série. Essa série que vocês encontram nas plataformas é colocada uma pequena casinha, dessas casinhas de bonecas, muito pequenininhas, e uma pessoa vai mobiliar essa casinha. Observe, a partir do seguinte critério: nós, seres humanos, como construtores de teorias, olhem a infindável, a infinita construção de vários modos, maneiras e aspectos que podem ser feitos. Quanto isso é belo e o quanto exige de responsabilidade de cada um de nós. Autores que nos mostram o ser humano no meio do caos, um caos que ele fabrica, um caos que é parte dele, outra parte já existe, e de forma que ele interage de modo muito problemático. Alexander Ekman nos mostra no seu teatro várias partes assim. Vamos ver agora então esse construtor de teorias, criando coisas que até ele depois não se sente bem vivendo dentro delas. E às vezes nem sabe como isso começou, não tem ideia de por onde sair do emaranhado que ele às vezes construiu e que outras vezes ele se viu inserido. Vamos ver essa outra ilustração. Thank you. pessoas desenham coisas no chão, riscam, esquadrinham, associam, desassociam. Uma outra teoria, uma outra forma de compreensão e uma outra forma de viver o mundo. Não é mais certa ou mais errada que a anterior, é diferente. E é provável que cada um de nós tenha essas teorias, essas formas. O quanto elas participam de nossas vidas? Bom, isso é matéria de estudos. Alguns vivem partes de várias teorias. Não se dão conta. Às vezes, são simpáticos e agradáveis e agradados por uma teoria religiosa que faz parte, uma parte significativa de suas vidas. Ao mesmo tempo, vivenciam um materialismo hostil, parecendo uma ave de rapina, impiedosa, hostil para com os outros, às vezes com ele mesmo. E então uma terceira teoria, uma teoria cósmica, estelar, que parece tão diferente de tudo isso. E essa pessoa às vezes convive ainda com uma quarta ou quinta teoria, migrando de uma para outra, exercendo um pouco de cada uma, perdido entre muitas coisas, ou orientado por elas. Isso é parte da nossa existência. É parte da nossa caminhada, do compromisso de aprender, de crescer com tudo isso. Nem sempre fácil. Uma última ilustração. Alguém que mescla várias dessas coisas pode também migrar para muitas coisas. Eventualmente pode. E essa última ilustração de beleza plástica, misturando fotografia, cinema, espiritualidade, ontologia, muito bonita essa última ilustração, como um fechamento das belezas da arte da existência e também dos muitos cuidados que precisamos ter.
Her home was powerful, ever-changing and expansive. As time went on, she began to realize her home, though it may seem infinite, was actually finite. The ocean was her teacher, and she needed to share its wisdom with the people from above. Simple lessons from the sea on how to live well. This is what she taught me. Everything you love will require patience. No skill, no dream is built overnight. It's all thousands of actions compounded over time. For the times I felt lost, she said, it's important to have a quiet place to think. Instead of seeking easy distractions, sink deeper. Get quiet. Sometimes I swim or write. Or just watch the sunset. Some so beautiful it breaks your heart to see it pass. It reconnects me to my gratitude, to know that every moment is both a celebration and a graceful goodbye. And now the sea is forever part of me.
Em junho de 2025, vivemos muitas perspectivas, muitas aberturas de horizontes. Hoje, com 3, 4 cliques, teorias podem ser rapidamente confeccionadas e prontas. Milhões delas surgem a cada momento, bilhões surgirão. E teremos muitas outras coisas. Muito importante, como filósofos, na minha opinião, estarmos atentos a isso, verificarmos, aprofundarmos, a utilizarmos com coerência certos elementos, cuidado, prudência, outros, num mundo que se expande dessa forma, a alma humana que se expande dessa forma. Não é? Enquanto há tanta beleza, tantas perspectivas, como nessa última obra, e com algumas citações belas e bíblicas, como vocês viram, há muitas outras coisas também. Não é? Como filósofos, é parte do nosso ofício tratar disso com cuidado, respeito, com carinho.